A hora certa. Conversas sobre relógios e etc. Olá, bem-vindos ao episódio 3 da Hora Certa. Conversas sobre relógios e etc. Sou Lourenço e hoje tenho David. Olá, David.
Olá, Lourenço. Bom dia.
Olha, antes de mais, eu acho que temos que pedir desculpa aqui aos nossos ouvintes, porque tanto tu como eu estamos assim um bocado roucos.
É verdade, vai ser engraçado.
E portanto,
sim, uma sinfonia.
Esta voz grossa não é habitual, mas acho que ainda consegue ser perceptível. David, eu conheci-te através do Instagram, tu és, para quem quiser ver, o handle, o nick do David é Mr. Timeless no Instagram, tudo junto. E hoje trouxeste aqui uma gama inteira de relógios.
É verdade, hoje pá, basicamente o que trouxe foi um bocadinho contar a minha história no mundo dos relógios.
Okay.
O que é que começou como tal, mas se calhar antes disso gostava de te agradecer o convite. Okay? Sinto-me lisonjeado, é verdade, porque isto tudo para mim é uma novidade e isto estás a fazer efetivamente de louvar, porque ninguém faz nada pela nossa comunidade hoje em dia e isto é um passo muito importante e eu sinto-me contente de ser o terceiro convidado.
Obrigado.
Portanto, se calhar vamos começar aqui pelo relógio. Pá, não sei se foi este que começou tudo ou não, mas sim, a verdade é que a história por trás do relógio é engraçado, porque este efetivamente é o meu primeiro relógio. Ou seja, uhum, é um Citizen a quarto. Os meus avós deram-me este relógio quando eu tinha 8 anos. Provavelmente foi com este relógio que eu aprendi a ver horas num relógio analógico.
Uhum.
Eu confesso que acho que é um modelo de senhora.
É bastante pequeno mesmo para um relógio de criança. Quer dizer, para criança ainda pode ser o tamanho certo, mas pode ser que tenha sido um relógio de senhora.
Pá, mas acaba por ser engraçado eu conseguir ainda manter esse relógio. E acho que isso é um bocadinho eu enquanto pessoa, que é as coisas que me tocam, que eu gosto, independentemente do valor que têm. Muitas vezes é mais o valor sentimental que
Claro.
têm. Eu guardo-as. Pá, e a verdade é que este relógio eu usei-o, eu lembro-me perfeitamente de usar, lembro-me perfeitamente de pedir à minha mãe para me pôr no pulso, porque eu tinha dificuldade em prender a fivela. Lembro-me perfeitamente de ir para a rua e jogar a bola e estar com o relógio no pulso, até por isso é que ele tem umas marcas valentes aí de lado.
Sim.
Mas houve alguns no tempo que eu deixei de usar, acho que efetivamente era muito
Normal.
pequenino e nós crescemos depressa. A partir daí, muitos shots, ou muitos vá, uns 5.
Pois. A transição normal de um jovem aqui em Portugal, né? Acho que toda a gente já passou pelos Swatch.
Certo,
Eu,
certo.
por sinal, comecei com os Swatch, não com o Citizen, neste caso. Este teu
Sim.
Citizen, diz-me só uma coisa, este bracelete tem original ainda?
Eu acho que não, eu
Ah,
acho
ok. Que eu
que.
estava a ver que isto ainda está
Não,
bastante
não, mas
afastado.
a bracelet efetivamente era a que eu usava.
Ok.
Não sei se é original do relógio porque não diz Citizen, ok? Eu
Ah,
acho
está
que
bem,
devem
pois,
ter
tens razão,
comprado
tens
essa
razão.
para mim, para ter um pulso mais pequeno, mas efetivamente, se tu vises, ela está vincada
Tens razão.
onde eu usei o relógio.
Isto foi tu que escolheste ou foram os teus avós que escolheram por ti?
Foram os meus avós que escolheram por mim, eu não me
Ok.
lembro de ir com eles escolher o relógio.
É um Citizen a quartzo, caixa dourada, né? Plaqueada dourada.
Certo.
Muito simples, branco, mostrador branco, com data. O que é que tu achavas de ter um relógio com data e um relógio assim com este aspecto mais crescido, quando tinhas 8 anos?
Eu, muito honestamente, eu achava engraçado porque era aquilo que eu estava a te dizer, porque foi aqui que eu comecei a ver as horas. Eu lembro
Pois.
perfeitamente de perguntar às pessoas para me ensinarem a ver as horas. Lembro perfeitamente de ir à minha mãe, ou quem fosse, ou aos meus pais, ao meu pai, ou aos meus avós, para me porem o relógio no pulso, porque eu tinha dificuldade em prender o relógio para pôr a
Fazer tudo ao
fivela,
mesmo
fazer
tempo.
tudo ao mesmo tempo. Eu sempre fui um bocadinho desajeitado, portanto, devia sofrer disso. Mas, pá, não.
Isto é um relógio bastante adulto.
É um relógio bastante
Eu estou
adulto,
agora a
é um facto.
lembrar-me, quer dizer, eu acho que indo lá em casa há uns flick-flacks, quer dizer, eu acho que isto da Swatch, para quem se lembra,
Certo.
quer dizer, eram uns relógios perfeitamente infantis, provavelmente deste tamanho até, e era o que se calhar
Verdade.
uma criança de 8 anos receberia, né? Quer dizer, não era um Citizen de quartzo, isto é
Não, acho
engraçado.
que conhecendo os meus avós, que são pessoas muito humildes,
Sim.
são pessoas que trabalharam. O meu avô veio, por exemplo, para Lisboa com 14 anos para começar a trabalhar. Ele veio lá de cima do norte. Mas sempre gostaram de, digamos assim, de poupar para dar à família e tentar dar aquilo, o melhor que eles podiam Pois. Podiam dar. E eu, na altura, quando eles me deram este relógio, ainda era filho único e neto único. Portanto, acredito que eles tenham escolhido por ser isto, para ser uma coisa que tivesse impacto.
Mais especial.
E, efetivamente, teve, porque eu ainda o guardo, aliás.
Pois.
Eu hoje vou almoçar com eles e vou levá-lo para lhes mostrar. Até para ele, acho que eles vão ficar contentes. O meu objetivo, como é óbvio, com este relógio é, num dia mais tarde, dele passar aos meus filhos, não sei, pois, aos meus netos. Acho que é, acho que é uma ideia engraçada.
É.
Está aqui, desde que eles me não mostrarem.
Pois, isso aí.
Não, mas pronto. Okay. Ok. Então, se calhar agora passávamos aqui para, depois de, entretanto, swatches e acho que foi mesmo swatches. E sim, andava com eles, eu tive ainda tenho um que me deram, que era uma edição comemorativa de uns Jogos Olímpicos, okay, em Atenas. Depois tive uns Cubas e Cubas mantenho um. Sim. Tenho, mas entretanto há dias usei e aquilo deve estar estragado porque os ponteiros estão soltos. Quando comecei a trabalhar, portanto, há sensivelmente 10 anos, quando já tinha dinheiro, ou seja, para além da mesada, decidi comprar este relógio. E basicamente, portanto, estamos a falar de um Tissot a quartzo também, de um PRC 200.
Uhum.
Na altura, até quem comprou este relógio, o que eu pedi foi a minha mãe, porque ia para. Ela ia de viagem e disse assim, olha, compra-me lá isto no aeroporto é mais barato.
Mais barato,
sempre,
exato, exato.
Sempre poupo umas croas, portanto, faz-me esse favor. E na realidade foi o meu relógio durante, que eu praticamente usei durante 4 anos. Mesmo depois desses, ou seja, durante esses 4 anos, os primeiros 4 anos, nunca usei outro relógio quase, praticamente.
Nem parece que ele está muito bem estimado. Isto aqui já nota-se que é uma evolução assim do relógio já. Pronto, um jovem adolescente quando, não é, faz a transição, isto já não tem nada a ver com os swatches, isto é um relógio, pronto, é um cronógrafo a quartzo, caixa em aço da Tissot, PRC 200, com data, 200 metros de profundidade. E
que não são verdadeiros.
Não são verdadeiros.
É, eu conheço uma história de um senhor que tem um. E quando me viu uma vez com este relógio, disse assim, olha, tem atenção que isso não é 200 metros, isso no máximo deve ser 1 metro, porque foi para a piscina com o relógio dele e o relógio estragou-se.
Isto nem sequer tem coroa de
roscar. Ah, é de rosca? De rosca.
Ah, ok.
Pá, mas a realidade é que a própria tampa atrás, pois, não me parece,
pois,
construída para esse efeito. Acho que é mais...
Pois, é para o efeito.
É mais para o
gráfico,
efeito que outra coisa qualquer.
Sim. E mostrador preto, muito elegante, com apontamentos em amarelo, ponteiros segundos também amarelo. É muito bonito este relógio, é muito elegante, é desportivo. Esta gama da Tissot, por acaso, é muito bem conseguida.
Certo.
Mas porquê é que tu escolheste este em particular?
Epá, não, na realidade, eu.
Gostavas de cronógrafos, por exemplo?
Eu sempre gostei muito de cronógrafos, acho que sim. Depois foi evoluindo, foi agora nos últimos tempos que comecei a gostar mais de dress watches.
Ok.
O que me levou para este, pá, muito honestamente, eu, quando era há uns 10 anos atrás, tinha a ideia que a Tissot era uma marca boa a um preço acessível.
Sim.
O meu pai tinha um Tissot, andava sempre com o Tissot, e lembro-me de ver o Tissot no pulso dele. Aliás, eu lembro-me de ver dois relógios no pulso do meu pai durante muitos anos, que era um Seiko e um Tissot. Mas no mais nos últimos tempos lembro-me de ver um Tissot, era sempre o Tissot, e fiquei, se calhar foi por aí que fiquei com essa... com essa ideia. Pá, depois também lembro-me que a Tissot nesta altura, com estes ponteiros amarelos, que a publicidade que faziam era quase massificada. Lembro-me de ir para a faculdade e ver isto nas paragens do autocarro. Até era, o que eles punham até era um mais quadradão que eles tinham. Pá, e na altura, tive um amigo meu que comprou um Hamilton, e ele depois mostrou-me um Hamilton, que era também um cronógrafo, umas linhas muito idênticas a este. Uhum. Aí eu disse, vai, vou comprar aquele Tissot, está decidido. Mas nada me levou, acho que foi mais uma coisa de percepção,
okay,
de certa forma errada, porque por exemplo, se formos falar de custo-benefício, não há marca melhor que a Seiko, isso, acho que isso é legítimo,
sim,
e acho que,
sim.
Que é um fator quase comum nas pessoas que gostam de relógios,
pois.
Mas basicamente foi o meu companheiro durante muito tempo.
E ainda o usas?
Usei-o há dias, porque não tinha pilhas e fui pôr. Usei-o há dias, mas usei um dia.
Ok.
Não sei porquê, acho que é a forma como o ponteiro dos segundos se mexe. Começa-me a fazer, já não estou habituado.
Pois, quando faz a transição para relógios mecânicos, certo, não é? Começas a. Voltas ao quarto, começas a pensar, ah, que estranho isto, agora está. está com esta cadência assim muito, que é que muito vincada, que é assim um bocadinho. Exato.
Mas depois é assim, eu tenho uma coisa que é também, que é, pá, eu acredito, apesar disso quase parecer um clichê, mas eu acredito plenamente, e é o que tento fazer, apesar de dos meus relógios estarem mais estimados, é que o relógio é feito para ser usado.
Claro.
E eu não, se eu tiver um relógio que não uso,
sim,
vendo ou dou ou
certo,
o que seja,
certo,
porque não faz sentido, o relógio está lá parado porque ele foi feito para usar.
Pois.
Ou seja, e tu agora podias me perguntar assim, mas este aqui tu disseste-me que já não usava há algum tempo e usaste um dia e já vem assim, pá, mas para todos os efeitos foi o primeiro relógio que eu comprei a sério, oi, sim, perdão, vamos dizer mais ou menos a sério.
Sim, sim, sim.
E que, pá, e que quando penso assim, olha, vou pôr isto à venda, sempre são uns dinheiritos,
pois,
perca a coragem, porque se calhar é mais engraçado eu mantê-lo e quando tiver filhos,
é um,
netos,
pois, é
toma, é para ti.
Independentemente do valor, exatamente, monetário e comercial do relógio, é de facto sentimental, não é? Este foi o teu relógio que tu conseguiste, com o teu ordenado na altura, etc., conseguiste comprar e representa quem tu eras na altura, os teus gostos, etc. E eu acho que isso perdura, não é?
Quer dizer, certo,
é especial nesse aspecto. Tu, portanto, não és acumulador.
Pá, eu neste momento dependo, defino acumulador.
Ok, não, sei lá, há pessoas que eu vão comprando vezes, e nunca largam.
Não, eu já larguei muitos, okay, mas agora quando olho às vezes para a caixa e pergunto assim, ok, se calhar já estou naquela altura que já se começa a sentir, já é mesmo doença, não sei.
Pois.
Pá, eu quero acreditar que ainda não sou acumulador, porque, porque eu troco relógios, pá, pelo menos durante uma semana, antes às vezes com dois diferentes. Uhum. Antigamente trocava todos os dias, okay, só depois comecei a achar que tinha uma coisa que me irritava profundamente, que é, pá, para todos os efeitos, e nós estávamos há bocado antes da conversa a falar disto, que era, pá, eu quando tenho um relógio, o relógio é para mim, uhum, é uma coisa minha, pá, eu não gosto de ter, por exemplo, imagina, estou numa reunião ou estou com familiares e assim, pá, esse é novo, deixa-me cá ver isso, pá, eu se for o meu irmão, se for os meus pais, ok,
uhum,
se for, por exemplo, com uma pessoa só, ok, agora se for no meio de muita gente, pá, eu não gosto, porquê? Porque pá, eu não, aquela parte do show-off e não sei o quê, não é, eu não fui feito para isso,
pois,
ou seja, é uma coisa minha. Eu muitas das vezes, quando estou durante o dia de trabalho de camisa, tenho a camisa por cima do relógio. Pá, isso para dizer o quê? Que passei a optar por usar só um relógio uma vez por semana, que é para, acho que as pessoas não notam tanto, porque é o mesmo durante a semana
pois,
toda e ninguém
pois,
repara.
pois.
Isto
Próxima semana também noto que é o outro, mas se calhar já não
mas se calhar já não
assim.
penso assim, já nem lembro que aquilo tinha a semana
Exato.
passada, pá, não sei. Mas para todos os efeitos, tento mesmo usá-los todas as vezes. Aqui só para terminar, aqui uma coisa engraçada, estava aqui a lembrar,
Sim.
com este Tissot, pá, e um bocadinho linkado a isto, que não gosto, que a pessoa não gosta muito de dar nas vistas, eu quando comprei este relógio, depois comecei a trabalhar, estava a trabalhar já no meu primeiro mês, pá, e fui para um cliente com a equipa, e o senior tinha um relógio igual.
Sim.
Pá, e eu quando vi aquilo, eu assim, pá, já não, não estou a gostar nada disto, pá, não. Pá, e acredites ou não, tinha o relógio, comprei o relógio, e as primeiras 2 semanas,
Não usar.
não usei, porque estava com esta pessoa, que por acaso nós nunca nos demos muito bem, mas não é isso que está em questão, é exatamente porque eu não queria que reparassem assim, como é que ele começou a trabalhar agora
Sim.
e já tem um relógio que a pessoa que
Pois.
trabalha há 5 anos tem ou há 6,
Sim,
ou seja, também
sim, sim.
às vezes se calhar aqui é verdade um bocadinho de um preconceito que a pessoa pensa que o facto de ter relógios assim, ou seja, aquela pessoa se calhar tem porque pode, pá,
Sim.
não é verdade, porque há
Pois.
coisas que são efetivamente muito,
Claro.
muito acessíveis, outras nem por isso, mas nem tanto. Ok, então, agora, se calhar passamos aqui para outra, não é?
Sim, como queres.
Então, agora vamos olhar aqui para este, se calhar aqui para este Tissot.
Por coincidência também te sou.
Por coincidência também disse, eu não tinha reparado nisso, é verdade, por coincidência, olha que engraçado, isso é um bom ponto, que é o primeiro relógio que eu comprei, Tissot, e aquele que agora mudou tudo,
Exato.
é Tissot. Basicamente estamos a falar de um relógio este, isto são cerca de 33 milímetros ou 32
Sim.
de diâmetro, isto é minúsculo. Este relógio é de cerca, é dos anos 50, mais ou menos. É um calibre 27 da
Certo.
Tissot, que é um, não, pá, não é nem o melhor nem o pior, mas é um
Sim.
calibre da Tissot que é muito, muito fidedigno.
Sim.
Aliás, os relógios dessa altura todos
Era isso que eu ia dizer,
trabalham de
era.
forma muito consistente.
É.
Esse relógio era, eu gosto de dizer era porque entretanto eu já o tenho como dado adquirido, que é meu,
Certo.
mas é do meu avô. O meu avô tem cerca de 85 anos,
Ok.
portanto, o avô do outro lado da família.
Certo.
Pá, e a história que este relógio tem, acho que este é claramente o que tem a história mais interessante de todos. Sei que tem uma história, é claramente aquele relógio que eu tenho, que tem o valor sentimental mais forte, até mesmo o primeiro, o meu primeiro relógio Citizen, porque esse eu claramente já vejo muitas emoções ligadas a ele, que é o meu avô. Okay? Eu vejo esse relógio, ponho esse relógio e a primeira coisa que eu me lembro é do meu avô. E às vezes até dou por mim a rir-me feito parvo sozinho, porque lembro-me de histórias com ele. Eu sou uma pessoa, eu sou muito ligado a eles, passei a minha infância com os meus avós, até os meus 5 anos, até cheguei, não ia para o infantário e estar com eles. A história desse relógio basicamente é, se calhar vou começar onde é, como é que eu o encontrei e depois
Sim.
explicar um bocadinho o background do meu avô, ou então ao contrário, se calhar vamos começar pelo...
Deixa-me só descrever aqui, isto depois,
Força!
obviamente, que eu vou ter fotografias disto tudo. Mas eu gosto muito deste relógio, já tinha dito, da primeira vez que te conheci, eu gosto muito deste relógio. Este relógio é bastante especial. Nota-se que tem uso, nota-se que é um relógio com idade, mas ao mesmo tempo tem um caráter e uma patina incrível. Este mostrador, isto é um mostrador, imagino que teria sido preto na altura,
Certo.
com um círculo à volta dourado, não é? Os
Exatamente.
números romanos também dourados, ponteiros super finos dourados, subsegundo às 6, também todo dourado, com marcações dos 15 em 15 em 15. A caixa é imagino que seja plaqueado, não é? Cromado.
É plaquiado.
E pronto, e é pequeno, pelos standards de hoje, de facto. Mas é um relógio super elegante, muito bonito. O mostrador está com uma patina incrível. Isto agora parece meio fumado. Disto e sou anti. Como é que diz aqui?
Anti-magnetic.
Antimagnetic. Com aquela fonte, aquele tipo de letra clássico da Tissot daquela época, que é super elegante. E é um relógio que, apesar da idade e apesar do estado da caixa. Que já falámos sobre isto, está perfeito, na minha
Sim.
opinião. Eu gosto imenso deste relógio,
Eu
acho que este
também.
relógio é muito giro, é muito especial. Mas quando.
Eu uso imenso esse relógio. Ah, tá. Ou seja, a pessoa pode pensar assim, pá, é um relógio antigo, vamos preservá-lo. Eu disse sim. Pá, ele já viveu mais do que a minha vida toda.
Pois.
Portanto, não é pelo usá-lo agora que ele
Claro,
se vai estragar. Vamos só
claro, claro.
continuar a
Não,
usá-lo.
desde que tenhas cuidado com ele, vais mantendo, não é?
O meu único receio às vezes,
Sim.
isso não tem qualquer valor
Sim, é
monetário,
monetário, pois.
é todo sentimental.
Claro.
É se algum dia alguém vê isso e pensa que isso vale dinheiro
Pois.
e me leva. Imagina, eu tenho o
Pois.
relógio em casa e
Pois, pois,
alguém.
pois, pois.
Pá, isso, espero que isso nunca aconteça, porque acho que
Claro.
vai ser um desgosto que eu
Pois,
nem
claro.
sei bem como é que conseguiria viver. Mas basicamente é que eu estou agora para falar um bocadinho sobre a história deste relógio. Se calhar um bocadinho a história do meu avô, ok?
Certo.
Pá, o meu avô é de posses muito humildes, ok?
Sim.
A reforma do meu avô é ridiculamente baixa. O meu avô teve N profissões. Uma delas foi, ele trabalhou, era bem uma espécie de mecânico na fábrica de jipes da OEM.
Ok.
Na altura, quando usava este relógio. Portanto, muitas das cacetadas que se olham para o relógio,
Sim.
acredito que isso tenha sido uma outra martelada que o relógio levou. Para teres noção, eu quando encontrei o relógio tinha o vidro rachado.
Ah, ok.
Ok? Portanto, ele deve ter literalmente levado com marteladas.
E depois
Ok?
ficou e deixou-se ficar.
Exato. Agora, a história como é que eu encontrei o relógio foi isto. Eu já tenho o relógio sensivelmente assim como ele está agora, que eu uso para aí há 3, 4 anos. Eu às vezes perco um bocadinho de noção do tempo, mas já o
Sim.
tinha encontrado há mais tempo, já o tinha encontrado quase há 6, mas só que não, nunca tinha feito nada com ele. Então, basicamente, um dia, num almoço, o meu avô vira-se para mim e diz-me assim: Ah, tu gostas de relógios? Eu na altura tinha este Tissot, o PRC200, tinha
Sim.
outro Tissot qualquer, já não me recordo, já não o tenho, já o vendi entretanto. E ele diz-me assim: Tu gostas de relógios? Tenho uma coisa lá embaixo que tu se calhar podias gostar. E eu um dia passei em casa dele e fui lá abaixo a uma oficinazinha que ele ainda tem, onde às vezes está lá entretido, a
Sim.
brincar com a máquina de soldar e coisas assim do género. Aí ele abre uma caixa de parafusos e eu começo a olhar, caixa cheia de parafusos e pregos. Pá, e no meio dos pregos e dos parafusos estava este relógio cheio de verdete.
Sim.
E eu disse assim, pai, e virei assim, pá, vou, obrigado, mas isto já está tudo estragado, isto tudo. Mas obrigado. Mas eu, pá, eu entretanto também sempre fui um miúdo curioso, ou seja, eu não há coisa que eu não. Pá, eu sempre gostei de tocar nas coisas, portanto,
Certo.
peguei no relógio, como é óbvio. Pá, quando pego, tive a felicidade de fazer isto.
Ok, desde a corda. Exato. Mas já sabias que era um relógio a corda? Já tinhas noção do que seria, como é que funcionava nessa altura?
Já sabia, sim, de ler, mas não tinha nenhum.
Ok.
Se calhar tinha essa noção, além de ler, porque o meu pai tem, por exemplo, um relógio de bolso, de bolso, que era do meu bisavô.
Ok.
E esse ele volta e meio ainda ouvia a corda e está lá guardado em casa. Mas dou corda ao relógio e o relógio começa a trabalhar. E eu quando vejo aqui trabalhar, um relógio cheio de verdete, pois, no meio dos prédios, eu disse assim, olha, vou, obrigado, vou ficar com ele, está bem? Ele disse, ok. Pá, e trouxe o relógio para casa, ainda vivi em casa dos meus pais e tudo, e enrolei o relógio numa bolsinha e guardei-o dentro de uma gaveta. E nunca mais... Porque o pensamento é, pá, já tenho uma coisa do meu avô, quando algum dia ele partir já tenho uma coisa dele, claro, que me vai me fazer lembrar dele, porque foi dele. Pá, e deixei o relógio ali. Pá, e houve um dia de manhã... que me deu, que acordei e pus na cabeça assim, vou usar aquele relógio.
Uhum.
Pá, escrevi no Google, comecei a escrever no Google, restauro de relógios antigos, conserto de relógios antigos, pá, já não lembro o que é que aí encontrei um sítio, e fui lá com o relógio e na altura pedi, olha, gostava de voltar a usar este relógio.
Sim.
E o relojoeiro, o que me fez foi... olhou para o relógio e disse, pá, o relógio está impecável, mesmo abriu a tampa, o relógio está...
O mecanismo lá dentro estava bem.
Está impecável. Okay. Apenas me limpou a caixa por fora, ou seja, ele perguntou-me na altura se eu queria o relógio cromado novamente, pois, e eu disse-lhe, pá, não, gostava de o ver assim, porque senão vou-me esquecer que encontrei isto numa caixa de parafusos e de pregos. Portanto, quero assim. Ele o que fez foi, pôs uma corda nova.
Sim.
Porque a corda, ele disse que a corda, apesar de estar boa, já tinha alguma folga. Eu não percebo nada disto, mas acredito que isso tivesse depois impacto na performance do, do relógio. Pôs uma coroa nova, porque a coroa de origem era embutida na caixa, aquilo era quase impossível dar corda. A pessoa com as mãos, as minhas mãos são de certa forma grandes, era difícil dar corda, eu não conseguia dar corda ao relógio. Pôs um vidro novo, porque o outro vidro estava rachado.
Faz toda a diferença.
E pronto, e desde então tenho andado, uso esse relógio com muita, muita frequência, é inacreditável. E às vezes olho para os relógios e digo, o que é que eu vou levar para esta semana? E muitas das vezes vai para aí.
É engraçado.
Esse relógio, uma coisa engraçada, que há dias estava, até publiquei no, na minha conta do Instagram, que foi olhar, se olharmos aí para a asa da esquerda, eu pensava que isso era... uma martelada, mas palavra de honra, pensava assim, isto é mais uma martelada, o homem realmente não tratava, não tinha cuidado nenhum com isto.
Exato.
Pá, inefetivamente isso é o contraste.
Exatamente, exatamente.
Que se colocava nos produtos importados.
Na época, há imensos relógios que tinham isto nos sítios mais inusitados, mas este aqui ainda, apesar de tudo, ainda está...
Este está escondido, mais ou menos.
Escondido, sim, exatamente, e neste relógio passa completamente despercebido.
Portanto, exatamente, da forma, portanto, eu acho que, pá, portanto, esse relógio, é como tu disseste, está cheio de carisma, está cheio de, tem N histórias, faço ideia às histórias que isso tem,
claro,
que o meu avô não se lembra, pois, e ele volta e meia vai-me contando, olha, aconteceu-me isto, aconteceu-me aquilo, efetivamente, ele já está velhote, ele já não se lembra de algumas coisas, mas ele próprio fez manutenção a alguns nesse relógio, porque eu, quando fui fazer, mandar arranjá-lo,
sim,
o Rogério na altura disse-me, olha, este relógio, a última vez que foi feita a manutenção foi em 1985.
Ah.
Disse, mas como é que sabe isto? Tem aqui um 85.
Ah, os relógios
antigamente marcavam aqui à força.
Sim.
Portanto,
pelo menos foi estimado. Foi estimado. Nota-se, não foi só, quer dizer, não foi só usado e deixado aí. Não,
outra coisa aqui, e isto aqui já estamos a andar no campo da suposição, não é?
Sim.
Como tu disseste bem, e se olharmos aqui à luz... Este mostrador, isto está com uma patina que parece que está gasto já, parece, sim, que o preto já está castanhado.
Sim, sim.
Eu li uma vez numa página na net que haviam vários fatores que poderiam influenciar a patina de um relógio, nomeadamente o sol, no caso dos divers, a água do mar,
claro,
mas também, por exemplo, o fumo do tabaco.
Ah, ok.
E normalmente relógios que estavam influenciados sobre o tabaco, sobre o fumo do tabaco, ganhavam uma cor de tabaco,
pois,
que é o que este, se reparaste, tem mais ou menos.
Sim, sim, sim.
Pá, o meu avô fumava 2 maços de tabaco por dia. Portanto, estamos a entrar no, maço, no campo da suposição, pá, mas eu... Pá,
quem sabe? Pode
quem
ser.
Sabe,
exatamente.
E, pá, pronto, portanto, isto é uma história, como o meu avô já não fuma e
pois,
foi o melhor que foi o que ele fez, não, acho que já não estava entre mim, entre nós.
Claro.
Mas pronto.
Bah, mas é muito bonito, é um relógio muito bonito e no estado em que está, ainda por mais, eu gosto imenso disto, acho que está super bonito. Eu vou tentar ver se apanho aqui alguns detalhes na fotografia, porque de facto isto ao vivo é outra coisa.
Boa.
Vamos passando à frente
Vamos
então.
passando à
O
frente.
que é que queres falar?
Portanto, aqui houve um marco antes e depois
Antes e
deste Tissot,
depois,
ok?
certo.
Depois deste Tissot, eu acho que não comprei nunca mais nenhum relógio novo.
Certo.
Ok? E se me perguntares porquê, é alguma pancada, está na moda? Pá, sim, está na moda. É, não, ninguém acha que isso está. Toda a gente tem noção disso.
Claro.
Se me perguntares, é uma moda que vai passar também com o tempo? Eu acho que não. O que eu descobri com este relógio é que os relógios antigos, independentemente, até podemos estar a falar de um relógio, por exemplo, de 80, que já não é assim tão
Sim.
antigo, ou até mesmo de 90,
Sim.
é que efetivamente tem um caráter, um carisma diferente de um relógio comprado de novo.
Novo. Sim, concordo, claro.
E coisas que me chateavam antigamente, que era um risco no relógio, hoje em dia eu até acho que é engraçado, porque assim, ok, este relógio já
Exato.
sofreu, agora vai ser bem tratado comigo. Mas a realidade, o que comecei a encontrar nestes relógios mais antigos foi a parte de serem, de certa forma, quase únicos, ok? E numa altura que isso é uma das coisas que me levam a comprar os relógios vintage, antigos, é numa altura em que estamos de massificação das coisas.
Claro.
Eu acho que graças ao ter algo que, apesar de haverem N modelos iguais, é que ele é distinto porque tem, ou porque já envelheceu de outra forma, ou porque está mais amarelado, ou porque tem mais patina, ou porque tem um ponteiro diferente do outro, pá. E isso é
Sim,
um bocado,
torna-os
pode
único, não é?
tornar-nos únicos. Portanto, agora se calhar passamos, então, olha, passamos por este que eu tenho no pulso.
Certo.
Já me ia esquecendo dele. Portanto, o que temos aqui no pulso é um Omega Speedmaster, calibre
Icónico.
o icónico, não precisamos de contar a
Sim,
história por trás dele.
claro.
Isso é um calibre 861, esse relógio é
Certo.
da década de 80.
Uhum.
Porque é a década de 80? É a década em que eu nasci, ok?
Certo.
Portanto, eu quando o comprei, claramente queria um da década de 80.
Uhum.
Não necessariamente o meu ano, acho que isso já
Sim.
entrar muito
Sim,
na.
sim,
Mas
sim.
achei graça que fosse da minha altura.
Uhum.
Inclusive é porque o relógio, o Speedmaster da década de 80, eu gosto muito de um particular pormenor, entre vários pormenores que eles
Sim.
têm, que é o S, da forma como o S foi desenhado e o R. Ou seja, eles fizeram um S muito mais longo do que o normal e um R muito mais longo do que o normal. Pá, eu não sei porquê, acho graça. Podes dizer assim, pá, tu és maluco. Pá, sim, se calhar também sou.
Eu sei que essa pergunta não era dirigida a mim diretamente, era mais uma retórica, mas eu vou dizer, tu já sabes, eu também tenho
Certo, certo.
um relógio, um Speedmaster desta mesma época.
Ah, boa.
E é exatamente esse pormenor que eu gosto nestes mostradores.
Boa.
É o S e o R altamente característicos. Pronto,
Exatamente.
já não podemos ter o símbolo da ONG aplicado como nos modelos anteriores,
É verdade, que pena.
mas também temos aqui uns elementos que o tornam altamente característicos e eu pessoalmente gosto muito desse S e desse IR. É uma coisa que eu noto logo quando vejo o relógio. Para mim é um sinal.
Já não
Olha,
estamos
deixa-me lá ver.
sozinhos então.
Não, isto está malucos para tudo, não
Exatamente. Pá, aí, histórias em relação a
é?
esse relógio, pá, eu não tenho assim uma em particular. A não ser o porquê de eu ter comprado um Speedmaster, ok? Pá, eu quando comecei a gostar de relógios de homenzinho, ou seja, não foram os meus fotos, eu lembro-me perfeitamente de quando fui comprar o Tissot
Sim.
e de ir às lojas e, pá, e os meus olhos iam sempre para o Speedmaster. Então naquele dia disse assim, pá, um dia eu vou ter um Speedmaster. Pá, e pronto, e depois comecei a pôr algum dinheirozinho de lado e na altura sempre a pensar em comprar um novo.
Sim. Era isso que eu ia te perguntar. Querias um Speedmaster antigo ou era indiferente? Tinha que ser um Speedmaster,
Eu na
ponto.
altura, muito honestamente, quando pus na cabeça que um Speedmaster era para ser novo, porque
Ok.
eu achava, para mim, era inconcebível ter um relógio que tivesse riscos.
Certo, 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 certo.
Pá, depois a partir do momento em que encontrei o relógio do meu avô, virou tudo ao
Mudou,
contrário. Eu quero é
claro.
relógios com característica, com algo diferente.
Claro.
Esse em particular, aquilo que estávamos há bocado a falar, eu entretanto
Sim.
até já mandei um e-mail para a Omega, para o Museu da Omega, mas eles não me respondem. É que o ponteiro dos segundos
Sim.
não é o ponteiro desse ano. Ou
Certo.
seja, é o que tem, acaba em como eles chamam o teardrop,
Sim,
que aparece uma
exatamente.
gota. Isso foi usado na década de 60, esse ponteiro. Ou seja, o que me leva a crer, até porque eu encontrei um na internet do mesmo ano que este, exatamente com o mesmo com o mesmo ponteiro dos segundos, com uma patina diferente, portanto não estamos a falar do mesmo relógio, isso é garantido.
Sim.
É que não sei se na altura, por exemplo, nós sabíamos claramente que os controles de qualidade das marcas não eram levados ao extremo como são hoje em dia.
Claro.
Para se não foi um Betos de produção que usou spare parts.
Exato, e para acabar também um certo stock que se calhar já tinham, já estavam a chegar a esta época e ainda tinham peças antigas. E, olha, vamos fazer escoar o armazém. É altamente provável, quer dizer, é conhecido N casos, não digo com ponteiros de segundo especificamente, mas no geral em cá
até
aquelas fases, aqueles modelos de transição, não é?
É verdade.
Que têm elementos de certos relógios ligeiramente anteriores, mas que...
É verdade. Pá, eu não sei, como é óbvio, tu começas a perguntar perguntas a uma pessoa, perguntas a outra, e a maioria das pessoas com quem eu perguntei isto, nos fóruns, como é óbvio, dizem-me que tu já foste enganado, porque desse ano isso não faz sentido. Portanto, isso não vale. Pá, mas reparem,
a
questão aqui é que eu não sei, não é questão de ser enganado ou não, a verdade é que eu acho que isso é uma característica que eu vou ser honesto, quando comprei o relógio não reparei.
Sim.
Eu lembro perfeitamente que eu preocupei-me com a autenticidade do mesmo.
Claro.
E na altura lembro-me de ver o número de série. Lembro, por exemplo, de garantir que o mostrador tinha que o vidro tinha o logotipo da Omega. Lembro perfeitamente de andar a ver pequenos pormenores.
Claro.
Nem sequer me apercebi que havia um pormenor com o ponteiro das escudas, no meio de tantos pormenores, muito honestamente.
Exato.
Reparei nisso passado umas semanas.
O Speedmaster é vintage, pelo menos, tem esta peculiaridade que é, de facto, há N detalhes que uma pessoa tem que estar atento e principalmente nos vintage mais antigos, que podem fazer diferenças incríveis no valor pedido, comprado e eventualmente futuro, na sua futura revenda, se for o caso, certo. Não é? Eu acho que este ponteiro é mais bonito, eu também gosto mais. É estranho, não é comum nestes relógios desta altura terem estes ponteiros. Já teriam sido mudados no final dos anos 60 para o de ponta chata, não é?
Certo.
Ao mesmo tempo, aquilo que tu dizes de ter sido enganado, ok, quer dizer, isso é discutível, mas a verdade é que porquê que alguém fazia esta troca conscientemente para enganar? Não, fazia-se o contrário. Quer dizer, isto é um ponteiro mais raro.
É,
portanto, não faz muito sentido.
É um bocado estranho.
Em termos de valor comercial, quer dizer, isto ainda é mais caro arranjar, se calhar, um ponteiro deste género da época do que o normal, que é o que eles têm desde 80 até hoje.
Inclusive,
né?
Eu já tive uma pessoa no Instagram que mandou uma mensagem privada a perguntar se eu tinha interesse em vender só o ponteiro.
Só o ponteiro.
Pá, a verdade é que... Poderá ser o caso do relógio ter feito manutenção na Omega e a Omega, na altura da manutenção, ter trocado os ponteiros. Porque nós vemos o envelhecimento dos ponteiros e vemos que a patina é diferente do resto do mostrador.
O que se só não é invulgar.
Não é invulgar.
Mas entre os ponteiros é bastante semelhante.
Entre os ponteiros é igual a patina, mas dentro do que está no mostrador é diferente. Tens um tom mais creme.
Sim.
E no outro parece que é mais acinzentado, esverdeado.
Pois.
Agora... Pá, para todos os efeitos é estranho. É como é que fazem manutenção e põem algo mais antigo. Pá, não sei.
Pois.
É algo que eu gostava de tentar perceber. O meu esforço em percebê-lo não passou muito de mandar um e-mail para um site em que vi o relógio igual à venda, em que o senhor respondeu-me: estás aí a ser muito detalhado, não faço ideia.
Certo.
E o outro mandei um e-mail para a Omega, para o Museu da Omega, em que já passaram 6 meses e ainda não respondi. Acho que no caso da Omega temos mesmo que pagar pelos nos darem essa informação.
Sim, os extratos, não é?
Os extratos. Pai, não queria chegar a esse ponto.
Não sei se entram a esse detalhe, mas...
Exatamente. Mas...
Havemos de descobrir.
Pá, pronto. E acho que esse aí não... Acho que não, se calhar não é preciso alongarmos mais.
É um clássico.
É, desde, acho que foi um... O design do relógio é um relógio muito equilibrado.
Sim.
Tem pormenores que... Pá, são quase únicos, como as próprias asas, da forma como estão feitas, o design, desde o próprio vidro ter este perfil mais redondo.
Uhum. O que é que tu achas do tamanho em comparação com este Tissot, quer dizer?
Tá, estamos a falar, eu nem sei, este Omega tem o quê? 44?
42.
É o dobro do outro, quase. É,
pois, em termos de aspectos visíveis, parece, não é?
Parece. A verdade é que eu uso os dois. Que se passar de um para o outro faz-me confusão. Às vezes tenho quase que fazer ali um intermédio de passar, imagina-te usar este Tissot e pôr um de 35 e depois passar para este.
Certo.
Mas a verdade é que Este relógio, não sei se é o facto de ser do perfil da caixa não ser muito alto. A verdade, sim, é que no pulso não se dá a sensação que, pois, tem 42.
Claro.
É um relógio que acho que, para todos os efeitos, independentemente da marca, sim, acho que o design acerta muito bem no pulso da maioria das pessoas.
Tens cuidados especiais com esse relógio quando usas? Isto é uma curiosidade.
Para ser honesto, acho que tenho cuidado com todos os relógios que eu uso,
Sim.
independentemente do relógio que for.
Sim. Ok.
Com este, eu acho que tenho mesmo, acho que é uma coisa minha, sempre tive muito cuidado com as minhas coisas. Tenho sempre os relógios todos guardadinhos, dentro de uma bolsa, dentro de uma caixa, ou o que seja. Muitas das vezes, por exemplo, enrolados dentro de um pano, sou um bocado esquizofrénico nesse aspecto. Mas quando os uso, o único cuidado que tenho, se calhar, é, por exemplo, se for um dia de praia, de certeza que não vou levar este relógio.
Certo.
Ok?
Vais nadar com ele?
Não.
Usas ele ao pé d'água?
O único que nadei foi com o Seiko S, que é X que tinha. Mas até foi uma coisa porque me esqueci. Tinha o relógio no pulso e fui para dentro da água e quando apareci, olha, já está, olha, siga para bingo. Mas não. O cuidado especial com ele, se calhar tenho, por exemplo, imagina se for de férias, para o estrangeiro, não o levo.
Certo.
Levo outro relógio que não desperte tanto, porque para todos os efeitos. É um relógio que, mesmo às pessoas que sejam mais desconhecidas, que chama a atenção, nem que seja pelo facto de ser um homem. E as pessoas perguntam e veem, e lá, como te disse no início, é algo que não me deixa confortável. Se calhar sou o único que eu diferencio dos outros. Se calhar não o uso quando vou para fora, por exemplo.
Ok. Muito bem.
Bem,
Queres passar para mais um?
vamos passar para mais este.
Sim.
Portanto, este aqui é um Breitling,
Sim.
também umas dimensões muito pequeninas, um bocadinho, se calhar até do
À
mais pequenino,
época.
se calhar do mesmo tamanho que o Tissot,
Se calhar, sim, parece.
mas com uma caixa mais alta e por isso dá uma sensação que é um bocadinho maior no pulso. Portanto, isto estamos a falar de um Breitling, que usa um calibre Venus 170 dos anos 40, este relógio. Basicamente, isto é um relógio militar na
Sim.
altura em que meti na cabeça que queria uma coisa assim parecida porque acho engraçado ao propósito que foram feitos estes relógios. Ou
Sim.
seja, quando estamos a falar de um Speedmaster que o propósito foi feito, por exemplo, para ir à Lua, mentira, o propósito era feito para as corridas de carros.
Claro.
Na realidade, relógios dessa altura, dos anos 40, o propósito deles era efetivamente propósitos militares.
Sim.
Nesse caso, com essa escala em caracol e no
Sim.
meio, tinha vários propósitos, desde, por exemplo, para uma aviação medirem a distância de uma tempestade, desde, por exemplo, artilharias medirem a distância que estava a artilharia distante, usando o
Som.
cronógrafo.
E o som, não é? Tipo telemetria. Som.
Exatamente, tipo telemetria. Exatamente isso que a escala é. E foi isso que me prendeu ao relógio. Depois temos os aspectos estéticos desse relógio, que é o facto de usar esses azuis. Com a patina já do alaranjado dos números,
Sim.
de ser um contraste muito interessante. Esse relógio na caixa, na parte de trás, tem um número que
Sim.
parece ser um número militar,
Pois.
não faço ideia se é. Sei que esse relógio foi
É
embora.
invulgar.
É invulgar, é um facto. É um facto.
Isto é um relógio, como disseste, é bastante pequeno. É, sei lá, não sei, 35 talvez.
Não, eu acho que é mais pequeno, eu acho
Mais
que também é
pequeno ainda.
33.
É cronógrafo, tem os dois registros na vertical, ou seja, um às 12 e um às 6. Tens os dois botões que são. Eu gosto muito deste tipo de botões de cronógrafos,
Certo.
assim, alongados, em vez dos redondos, os pushers.
É, que engraçado.
E de facto, é muito bonito. Tem aqui um mostrador. Eu nem percebo se este mostrador é meio prateado ou não. Tem assim um certo brilho. E fica muito bem com este azul da escala interior e os ponteiros azulados, que apesar de tudo não parecem, mas quando nós vemos aqui de repente com a luz, iluminam completamente e fica muito bonito. De facto, esta marcação atrás é muito estranha. Temos que descobrir o que é que isto é.
Temos de descobrir. Eu e essa ainda não fiz muito esforço. Acho que já tu fizeste mais do que eu.
Tentamos, vamos ver o que é que se consegue. Já começámos a investigar, vamos ver o que é que se consegue descobrir.
Mas eu efetivamente tenho que ver se mando um e-mail pelo menos para a Breitling para perceber. Já andei a navegar numa página que eles têm, que eles chamam Museu da
Ok,
Breitling,
certo.
e consegui identificar efetivamente o período, porque tem lá fotografias
Sim.
e encontrei um que é muito parecido.
Certo.
E efetivamente, o período acho que estou confortável em assumir que é dos anos 40.
Sim.
Agora, se pertenceu a alguma tropa, também andei a pesquisar na internet, mas às vezes acho que a dificuldade às vezes na internet é que quando é demasiado detalhe, por exemplo, como é o caso do Ponteiro do Ômega, neste caso se pertenceu ou não, é encontrar informação tão detalhada.
Pois,
Acho que não há, acho que há
claro.
de forma
É muito
mais
difícil, não é?
genérica, é muito difícil, e às vezes o que há nem sempre é verdade, porque às vezes são opiniões
Pois sim,
e às
claro.
vezes é esse o
Obviamente,
risco.
como tudo, ainda por cima, e principalmente na internet, quer dizer, nem tudo o que está na internet é facto, não
É um
é? Quer
facto,
dizer,
exatamente.
isso qualquer um hoje em dia mete o que quiser na internet e pode declarar como facto, mas pronto. Independente disso, é um relógio muito bonito e tu gostas por
Gosto, pá,
alguma
e uso.
razão e o compraste.
Pá,
Tu
sim.
usas isto com alguma frequência?
Uso, como te disse, pá, eu vou tentando trocar.
Sim.
Todas as semanas uso. Esse já não uso agora, se calhar, sensivelmente há um mês, mas porque entretanto andei com este, andei com este,
Claro.
andei com este.
E as funcionalidades do cronógrafo neste relógio em particular, usas?
Não.
Não? Ok.
Para te ser muito honesto, se eu uso funcionalidades num relógio para além de ver as horas, uso, mas para cozinhar.
Clássico.
Portanto,
Medir a cozedura de um ovo.
uso, por exemplo, e para isso eu acho que até é mais útil o bezel rotativo do Seiko,
Também
para me
uso.
dizer assim, ok, vamos lá ver,
Quanto tempo é que
o
passa?
ovo, vá, 6 minutitos.
Sim.
Põe lá os 6 minutos e vê quanto é que passa. Pá, neste em concreto, não uso. Às vezes ponho a rodar porque acho engraçado. E se tu
Sim.
experimentares, ele é muito, muito
Ai, super
smooth.
suave. É,
Exatamente.
muito suave.
Estava-me a
Assim, uma
falar a palavra.
mola. É uma molazinha aqui.
Pá,
Isto é
está
muito.
impecável.
É muito engraçado.
Mas não uso. Mas não uso a função do relógio. Mas eu uso muito o relógio. Até porque, como te disse, no dia em que eu deixar de usar, é porque já está a
Passa.
mais.
Pois.
Porque para mim o relógio tem que ser usado. Não é, pá, não. Para mim é inconcebível eu comprar uma coisa para estar fechada numa gaveta ou num cofre ou o que seja, ou numa caixa, só por dizer porque sim, porque tenho uma coisa que mais ninguém tem. Pá, não. Isto é repara, acho que a forma como eu vejo é os relógios são para nós, ou seja, para quem os usa, mas também apesar de eu não gostar que me reparem, eu gosto da partilha de conhecimento como estamos aqui a fazê-lo. Ou
Sim.
seja, acho que quando é para este propósito, acho que é coisa. Pá, melhor que se consegue arranjar, porque numa conversa, porque ou a pessoa nunca viu, e isto acontece muitas vezes, por exemplo, e se calhar podemos depois fazer um bridge e falamos só um bocadinho do Seiko,
Sim.
que é, eu próprio Seiko que tinha na altura o SKX, e agora quando tenho agora o Turtle,
Sim.
foi porque vi o teu.
Ok. Certo.
Pá, ou seja, eu acho também importante às vezes esta partilha, por isso é que as coisas são feitas para usar e elas não
Exato.
foram. Se os relógios tivessem sido feitos para serem guardados ou para estarem
Claro.
parados num só sítio,
Pois.
eram de parede, não eram de pulso. É a forma como olho para
É uma
eles.
boa analogia, sim.
Pá,
É, exato.
portanto.
Ok. Muito bem, muito bem. Bom, estamos quase a chegar ao fim, mas já agora que tu me ensinaste nisso, vamos só. Isto é muito relance. Isto é o teu mais recente relógio. Ok. Isto é um Seiko mítico.
É um mítico
Pelo
esse.
menos para mim, eu
Não,
sou um
é.
grande fã deste relógio.
Pá, e eu fiquei.
Este relógio é o conhecido por Turtle, referência 6309, neste caso 7049, existe a 7040. Curiosamente, tanto o relógio do David como o meu são ambos 7049, o que
Certo.
supostamente indicaria que eram para o mercado norte-americano.
Certo. O que eu já li é, porque eu já li que é o 40 é para o Japão
Exato.
e o 7049 já li que era para o americano ou para todo o resto do mundo.
Ok, então.
Portanto, o que cruza com a coisa, ok?
Certo, exato. E são.
São quase gêmeos,
São
pá.
quase gêmeos,
São
isto é
quase
incrível.
gêmeos, é
Eles estão
incrível.
num estado
Estão impecáveis.
igual. Já tivemos aqui a comparar, não no sentido o meu é melhor que o teu, mas no
Não, não.
sentido em que estes relógios estão iguais. É
Acho que nós
incrível.
somos os dois afortunados porque a realidade é que é difícil.
É
Para já
muito
sabemos que
difícil.
hoje em dia é um relógio que está cada vez a ser mais caro.
Exato, é verdade.
Portanto, acho que ainda estão a preços muito, muito acessíveis. O
Sim.
problema é encontrar
Em bom
em
estado.
bom
Em
estado
bom estado.
e todos originais. Pá, e os
Exatamente.
dois estão, até mesmo a patina está igual.
Está igual, está exatamente ao mesmo. E são relógios que, pelo seu uso e sua natureza e história, variam tremendamente em termos de patina e de desgaste. São relógios que eram usados muito e muito intensamente por malta, principalmente mergulhadores, eventualmente militares e todo uma outra tipo de gente, mas que usavas sem grandes cuidados. Isto eram relógios para bater, para todos os efeitos, como se costuma dizer. Exato. E normalmente estão todos já bastante batidos, estragados. Muitos na Ásia, Sudeste Asiático, com os mostradores todos estragados. A Seiko, nesta época, era conhecida aqui o material luminoso. Apodrecia, não é? Ficava assim cheio, tens muitos com bolor e não sei o quê. E é raro de facto encontrar estes relógios neste estado. Eu fico contente por teres um igual ao meu.
Eu acho que eles devem ter sofrido mais ou menos da mesma história. Que é, por exemplo, eu agora desde que comecei a ter este interesse pelos relógios mais antigos, sempre percebi o que é que aconteceu ao relógio.
Sim.
E neste caso em particular, este relógio pertence a um senhor que trabalhou na Seiko.
Certo.
Portanto, ele comprou, estamos a falar de uma pessoa com mais de 60 anos, portanto, ele comprou, ele tem o relógio quando trabalhava na Seiko.
Sim.
E sempre usou o relógio, sempre o estimou. Ele é que fazia a manutenção ele próprio. Porquê? Porque ele não confia nas pessoas para deixar os relógios dele. Estamos a falar, ele faz isso também com os ômegas dele. O que ele me disse foi que este relógio nunca viu água, por exemplo. Por isso é que se calhar acaba por ser o que aconteceu com o teu também.
Pode ser.
Por isso é que se reparares até mesmo o bezel em questão, não tem o... Não desapareceu. Tem a cor toda. É porque efetivamente
não foi muito exposto, é verdade.
Mas pronto, mas efetivamente é um relógio que, e lá está, foi aquilo que eu disse, que acabei por me aperceber isso quando te conheci, quando vi o teu, que foi, para todos os efeitos é um relógio muito grande, estamos a falar de 44mm.
É um relógio estranhamente, mas que apesar de tudo, estranhamente, é muito confortável.
E era isso que eu ia dizer, quando tu pões no pulso, é que nem sentes o peso, é um relógio também muito pesado, sentes o peso porque o relógio parece que encaixa num pulso e
Tentávamos comprar
dois pulsos relativamente muito fininhos.
Exato.
Eu, por exemplo, eu troquei este pelo SKX007, que tem o mesmo espécie de layout, é mais pequenino, salvo erro,
mas
parece maior no pulso, porque é mais alto e não encaixa tão bem.
Exato.
E a verdade é que... Estou extremamente contente, acho que foi um bom upgrade, como costumo dizer.
Eu gosto muito deste relógio.
Parabéns. É muito giro, obrigado.
Aproveitou bem. Bom, David, quero agradecer por encontrares comigo, partilhares aqui as tuas histórias e trazeres estes relógios todos, esta panóplia, coisas diferentes, mas super interessantes na mesma. E pronto, este foi mais um episódio da Hora Certa. Como sempre, as fotos e notas deste episódio vão estar na página de SoundCloud, em www.soundcloud.com/ahoracerta. Em breve, estes podcasts também vão estar disponíveis no iTunes. Quando estiver, eu avisarei. E, obviamente, também no SoundCloud poderão ouvir os episódios anteriores. É tudo. Obrigado por ficarem connosco e até breve.